34 minutos, programa Superação nesta tarde com Dom Henrique. Diz assim: boa tarde, Osair, aqui é o Serginho, quero parabenizar nosso pastor Dom Henrique, manda uma bênção para minha esposa Evelyn e minha filha Maria Eduarda. Dom Henrique, então o senhor mandar uma bênção aí como nosso pastor para esta família, tá bom?
Que Deus
Serginho,
abençoe.
Muito obrigado.
Obrigado e Deus abençoe naquilo que você precisa, naquilo que sua família precisa, né? Amém.
Também Maria da Nova Dourados, parabéns, saúde e felicidades. Ó, o pessoal de todos os bairros, todas as cidades aí ouvindo Dom Henrique hoje,
pois
hein?
É,
olha, gerou
boa.
Muita audiência para mim a sua presença hoje aqui, hein?
Obrigada.
Parabéns pelo seu aniversário, Dom Henrique, linda música cantada pelo senhor, adorei. Ô, Obrigado, Daí. Quero mandar um abraço à minha amiga Regina, que estaria ouvindo lá em casa, também a Solenir. Não poderia vir aqui, mas está ouvindo, tá certo? Um abraço para vocês, meninas.
Obrigado.
Brincando de irmãos, no rosto da juventude.
Parabéns, Dom Henrique, linda programação no rádio. Meu amigo Juscelino, que faz o Paz no Trânsito aqui. Obrigado, meu irmão.
Obrigado.
Rainha dos Apóstolos,
isso,
viu?
Isso, que bom.
Que bom todas as paróquias aí, né? Vamos ver aqui, tem mais recado aqui.
Eu quero ver.
A Luzia de Alencar, comunidade São Marcos, manda os parabéns pro Dom Henrique.
Obrigado.
Se cantou junto com ele, que tá certo, relembrou a infância com a história de Dom Henrique, desejando muita felicidade e muitas bênçãos.
Amém.
Obrigada, hein, comunidade São Marcos.
Maravilha.
Bom, Dom Henrique, o senhor falou para nós, é uma grande superação, se for analisar, é sair do seminário, ganhar o dinheiro, hoje é mais fácil, né? Falando em seminário, quem está na audiência é o reitor do seminário, nosso querido Padre Alexandre.
Obrigado, Padre Alexandre.
Mandou um parabéns pro senhor.
Obrigado,
e também tem um cantor católico, assim, que ele é muito especial, o Rafinha. Ele anda de cadeira de rodas, mas ele é uma pessoa de grande superação e mandou um grande abraço pro senhor, é nosso
obrigado,
afiliado
Rafinha.
Aqui, tá?
Obrigado.
Ele e a família dele, um grande abraço.
Amém.
Bom, como eu disse, né? Não foi fácil. Hoje é mais fácil para quem vai para o seminário. Então o senhor teve que superar uma grande barreira, que era a questão do dinheiro, para voltar. E daí, quando o senhor voltou, concluiu, como que foi?
Quando eu voltei...
A sua família era de acordo, tudo certinho? Ou ficaram tristes? Como é que foi?
Na verdade, assim, a minha mãe, ela não era contra, né? Mas também ela sofreu um pouco. E a mãe sempre sofre a ausência do filho, né?
Que é sempre perto, né?
Sim, sempre perto. E daí era filho mais velho, é o filho de confiança, porque desde pequeno sempre ajudou a estar ali cuidando, etc. Muitos filhos, muitos irmãos, cuidar da roça, etc. Cuidar dos animais, cuidar de uma coisa. Eu com 13 anos, já administrava financeiramente as coisas do meu pai.
Tá aí, né? A dificuldade para eles também, né?
Então, era uma coisa que... ia fazer falta para eles. Meu pai, de certa forma, não concordava, porque ele ia perder alguém de dentro de casa também, de confiança, né? etc. E também meu pai era um homem muito simples, e ele achava que da família dele, por ser uma família muito simples, muito humilde, jamais ia sair um padre. Então era besteira eu ficar pensando nisso.
Nossa.
Tipo assim, né? Mas depois que ele viu que eu fui, voltei, fui ajudar eles, depois voltei de novo... Aí ele percebeu que a coisa era séria mesmo, né? Depois ficou muito feliz, depois de toda a minha caminhada, né? Chegar ao diaconato, votos temporários, votos perpétuos, diaconato, ordenação sacerdotal.
Onde que o senhor se ordenou?
Eu me ordenei em São Paulo, em Diadema, na paróquia São Pedro e São Paulo.
E como que
porque,
o senhor, que lembra?
Porque é o seguinte, como minha família morava no Pará, então não adiantava levar minha ordenação para lá. Porque lá eu quase não conheci ninguém também.
Não conhecia, né?
Outra coisa, eu tinha os confrades... né, que os confrades nessas horas querem participar, os seminaristas querem participar, os redentoristas, né? E todo o povo também, o povo, a liderança católica de Curitiba, porque eu fiquei 4 anos em Curitiba e 4 anos em Curitiba e 5 anos em São Paulo, né? Então tinha muita liderança, porque todo esse trabalho de música,
de
comunidade, então você acaba conhecendo muita gente, animava nas comunidades, fazia amizade. Formar grupo de música para ensinar a cantar, porque às vezes as pessoas muito simples não sabiam cantar. Então era muito divertido eu fazer a voz de mulher para as mulheres cantar, né?
Ah.
A voz de vocês é essa. Eu com a minha voz grossa fazia voz feminina. Você imagina, dentro da música, né?
Sim.
Então, eu sempre mexi com isso, né? ensinar pessoas a tocar violão. Tem pessoas hoje, tem, acho que várias pessoas hoje, que hoje faz pós-doutorado em música instrumental.
Começou na França, com o senhor?
É, começou comigo na França, bom, Estados Unidos.
Fez parte da
vida. Eu brinco com eles, vocês é o discípulo que superou o mestre.
Certo. Aí o senhor se ordenou lá.
Me ordenei diácono lá, em São Paulo, ali em Diadema, né? E 6 meses depois foi a ordenação presbiteral, também ali na mesma paróquia, né? O pároco da época me acolheu na ordenação, toda a paróquia me acolheu e foi feito ali, foi uma ordenação muito bonita, as duas foram muito bonitas, bem preparadas, né? E paróquias pobres, né? A região de Diadema são uma região de favelas, né?
Certo. Agora, Dom Henrique, o senhor ficou quanto tempo sacerdote até chegar sua mãe ser irmã religiosa?
É, quando eu estava, que foi assim, 6 meses depois que eu me ordenei, um pouco mais, eu ordenei em novembro, dia 20 de novembro, novembro, dezembro, para julho, deu 8 meses mais ou menos.
Sim.
Meu pai tinha câncer e veio a falecer, inclusive ele faleceu no dia do meu aniversário. Hoje, por exemplo, ele está fazendo 16 anos que ele faleceu, né? Então, até meus irmãos, puxa, mas ele falou assim, não tem teu aniversário, mas que coisa,
que experiência foi essa? Como é que foi para o bispo?
Eu falei assim, ué, mas quem tem meu pai falecendo no dia do meu aniversário?
Certo.
Né? Para mim, não tem dificuldade, eu não tenho tristeza com a morte.
Ah, é?
Ao contrário, eu tenho alegria, né? Eu acho que a pessoa que vive bem a vida, trabalhou, se dedicou, etc., quando chega ao final da sua vida, é uma glória. É, não é um fim.
Então o senhor encara de uma maneira tranquila essa questão,
sim,
da morte.
Não é um peso, não é uma perca. Para mim, não.
Tá, né? Certo.
Então,
e aí ele faleceu. No dia do seu aniversário.
Daí ele faleceu. Eu estava inclusive em Ponta Porã aqui, né? Daí, quando ele faleceu, eu fui lá. Eu liguei para o pároco da paróquia lá de Tucumã, no estado do Pará, Padre José. Falei, Padre José, quando o senhor vê que o meu pai se vê nas últimas mesmo, o senhor me avise, que daí eu vou. Porque eu não posso sair daqui agora, assim, ir para lá, voltar, porque meio é muito longe. A paróquia é muito grande, que é a paróquia São José naquele tempo. Hoje tem 7 comunidades, naquele tempo tinha 22 comunidades.
Meu Deus!
O padre Melo era muito doente. Vivia indo para Curitiba com problema de saúde. Tanto que eu digo,
aqui em Ponta Porã?
Quando eu fui para o Pará, eu estava sozinho na paróquia. Né, ele estava, ia para Curitiba e ficava uma semana lá, né? Daí só comuniquei ele e falei, não, pode ir, fica tranquilo. E eu deixei a paróquia organizada e tal, e viajei para lá. Daí, nesse inteirinho, ele faleceu. Faleceu dia 14 de julho.
Certo. O senhor estava com 8 meses de sacerdócio?
8 meses de sacerdote.
Tá. E agora?
Dali, 2 dias depois, eu fiz... Aí, tá, todos meus irmãos, fiz a reunião com a família, para ver como ia ficar dali em diante, porque o pai tinha sítio, tinha lote na cidade, tinha 2 casas, tinha as coisas ali na cidade,
tinha que,
né,
organizar.
Tinha que organizar para ver como encaminhar, né? Daí, minha mãe disse bem assim, bom, meus filhos, eu, de tudo aqui, essa casa, os sítios, essas coisas, propriedade, eu não quero nada, só quero a minha aposentadoria. Porque agora eu vou cuidar da minha vida.
E o que, que significa cuidar da minha vida?
Eu vou ser irmã.
E vocês levaram choque?
Eu já sabia, porque já sabia assim, que a mãe sempre ela falava que não queria, a vontade dela não era ter casado.
Ah, é? Mas foi,
sim,
até o final, né?
Foi até o
final.
Até
que a morte nos separe. Isso
que... Até o pai falou pra minha irmã, né? Ele falou assim, olha, tua mãe tem um sonho, e eu vou ficar muito feliz se você realizar o sonho dela.
Ah, ele sabia?
Sabia.
Nossa, que coisa, hein?
É, sabia. Daí, aí eu fui encaminhar minha mãe pro convento, porque ela não tinha noção para onde buscar, onde encontrar, como fazer, né? Daí eu que fui o promotor vocacional dela. Né, de encaminhar, ver a congregação, explicar para a congregação que ela não tem tanto estudo, na época tinha 56 anos, etc. Né? Daí a congregação foi, bom, vamos trazer ela para cá, fazer uma experiência com ela, porque se ela tiver vocação mesmo, ela consegue seguir adiante tranquilo.
E aí?
Né? Daí eu tinha uma preocupação, porque ela como mãe de 7 filhos, sempre foi uma mulher arrojada. Sempre teve, de certa forma, com o pai, e teve-se uma certa independência, vamos dizer assim,
sim,
né? Sua vida, né? Uhum. Bem, você é casado, tem um esposo, mas você tem sua independência.
Tenho.
Não tem uma superiora que te fica, faça isso, faça
não,
aquilo. Não, não pode, ó, né?
É isso mesmo.
É você que determina, né?
Determina.
Né? Então, foi, tomara que dê certo. Mas deu certo. Ela foi,
se encontrou,
ficou, eu estava em Aquidauana, inclusive fui buscar ela no Pará, porque ela não sabia viajar sozinha. fui buscar no Pará, levei em Curitiba, deixei lá na Copiar Redenção, na sede da Copiar Redenção. Elas ficaram com a minha mãe 4 meses, colocando em... É tipo um mês numa casa, outro mês em outra casa, outro mês em outra casa, para ver se ela se adaptava, né? Daí foi, agora a senhora vai voltar para tua casa no Pará, faz as coisas que tem que fazer, depois a gente vai fazer uma avaliação aqui, depois a gente vê como é que procede. Daí depois de uns 4, 5 meses me ligaram, e uma das irmãs me ligaram e disseram, ó, tua mãe está apta para entrar na congregação, se ela quiser. Né? Daí eu liguei para ela, falei para ela. Daí fui lá de novo buscar ela.
Ela ficou feliz?
Nossa.
É?
Nossa. Minha mãe, ela ficou tão feliz com a questão da vida religiosa. Minha mãe hoje é muito mais jovem do que há 20 anos atrás.
É?
Nossa.
Fez mãe. Muito bem para a alma, para o espírito.
Fez muito,
né?
Bem para ela.
Oh, que bênção. E quantos anos de sacerdócio o senhor já tem?
Eu vou fazer 17 agora em novembro.
E quantos anos faz que ela está na congregação?
Minha mãe, ela fez votos perpétuos ano passado, fez 10 anos de votos temporários.
10 anos de voto temporário.
E mais 4 anos de acompanhamento, né? Entra no postulantado, né? No postulantado, 2 anos viciado, depois juniorato.
Então, eu tenho uma história interessante. Uhum. Eu fiquei no convento que sua mãe estava iniciando o tempo dela lá, né? O começo da história dela, né?
Sim.
Eu fui descobrir depois, que aí eu mostrei a foto pro senhor, né?
Uhum.
Sua mãe, né?
Sim.
Já imaginar que um dia eu ia ficar perto da mãe, que do futuro bispo. Então, é muito interessante a história da sua mãe.
É.
Ficamos felizes por saber que ela é feliz nesta vocação. Agora, Dom Henrique, e aí? E essa caminhada nova? Porque o senhor superou muita coisa. Eu... Episcopado. O que o senhor sentiu quando o senhor recebeu a mensagem? Como é que é uma mensagem, é um telefonema do Papa? Como é que isso acontece? Como é que o senhor sentiu naquele momento, sabendo que Deus estava fazendo, além de tanta superação que o senhor teve, vinha uma maior ainda?
Pois é. Foi o Núncio Apostólico, né, que é o embaixador do Papa no Brasil, que fez a ligação, né? Para mim foi muita surpresa. Né, sinceramente não estava esperando, não. Inclusive eu era provincial, né, primeiro ano, todo primeiro ano de conhecimento, de todo estudo, avaliação com a equipe nova de trabalho, etc, projetos. A gente estava assim se lançando mesmo, né? Até os confrades diziam assim: nossa, mas você vai fazer um bom trabalho, porque do jeito que você está pensando as coisas...
A sua congregação, que é redentorista, né?
Do jeito que você está pensando as coisas, a gente está planejando junto, pensando junto, e você, dessa maneira, nós vamos fazer muitas coisas nesses 8 anos aí.
Sim.
Né? Aí quando foi no final do ano de outubro, foi assim, eu fiquei 365 dias certinho de
provincial.
Um ano? Certinho. Porque eu fui eleito no dia 21 de outubro de 2014, e fui eleito bispo dia 21 de outubro de 2015.
Nossa, providência, né?
Daí na hora, claro, na hora assim foi um choque, né? Que o Núncio Apostólico Dom Giovanni ligou, né? Eu fiquei assim: não vou dar resposta agora, não. Deixa eu pensar primeiro, deixa eu rezar um pouco, porque isso, o senhor sabe que eu sou provincial.
Não é obrigado a aceitar, então?
Não é obrigado a aceitar, mas se você não aceitar, vai ficar insistindo depois.
Ah.
Insistindo até fazer um intimato.
Certo.
Né? Porque a igreja precisa, né?
A igreja
então,
precisa,
né?
Uhum.
Daí ele falou assim: você quer pensar? Não, deixa eu rezar primeiro. Essas coisas eu gosto sempre de rezar, porque eu sou provincial. O senhor sabe que, pelo que o senhor está me colocando a proposta, o senhor está me colocando, o senhor sabe que eu sou responsável. Né? Não é porque está me anunciando que eu vou ser bispo, agora eu sair correndo, abandonando a província, o provincialado, todos os meus confrades que votaram em mim, os que estão confiando no meu trabalho, que estão junto comigo, são 14 confrades junto comigo no trabalho, não posso simplesmente largar assim. Eu tenho que refletir bastante, rezar bastante, né, para poder tomar a decisão. Depois de 4 dias ele iria a Curitiba, né? Daí eu marquei uma reunião com ele. Eu falei pessoalmente com ele. Daí na conversa com ele, eu brinco assim, eu fiz tanta sabatina nele, foi 2 horas de reunião, fiz tanta sabatina nele perguntando por quê. Daí chegou ao final, foi bom, Dom Giovanni, é o seguinte, eu rezei bastante, pensei, analisei, e veio uma frase muito forte na minha vida, no meu coração, nas minhas orações. se eu fosse dizer não a Deus a tantas situações que já vivi, nem redentorista eu era, quanto mais padre. Muito menos bispo. Então, se Deus pediu tantas coisas na minha vida para mim, e graças a Deus ele me ajudou, porque eu sempre digo que é Deus que ajuda a gente, não é que porque eu sou inteligente, porque eu sou sábio, porque sou isso, sou aquilo, mas é a graça de Deus.
É a graça de Deus.
Se a gente se coloca como servo, como instrumento na obra dele, né, que nem ele diz, né, reze o Pai que manda mais operário para a messe, então eu sou esse operário. Né? Aí,
hoje é o bispo.
Hoje sou o bispo da Diocese de Dourados.
Que coisa fantástica!
Com a
graça de Deus, né? E com a oração da sua mãe, imagina, sua mãe antes de ser freira já rezava, imagina depois, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui, Dom Henrique, no programa? Para o senhor descansar um pouquinho. Vamos ver quem tem aqui. Mais uma música aí.
Ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça nossa comunicação. Contra toda tentação, da ganância e do poder.
Muito bem, Elton, quem está ligadinho diz parabéns, Dom Henrique, felicidades, Noeli, da comunidade São Jorge da paróquia Bom Jesus.
Obrigado.
Dom Henrique, capelas, paróquias, comunidades, aí o pessoal, nós agradecemos imensamente de estar conosco nesta tarde no programa Superação e esse momento desta homenagem também a Dom Henrique, aqui no programa pelo dia do seu aniversário. Agora, Dom Henrique, na revista Elo e no jornalzinho da Fundação Terceiro Milênio, a gente fez homenagem para o senhor também. O seu aniversário é dia 28 de julho.
Pois é, né?
É uma boa pergunta, porque
legal, pode,
o pessoal que olhou, a revista Elo está aqui, né?
Sim.
Hoje eu fui olhar no dia 14, foi, mas não está dia 14. O que aconteceu, Dom Henrique?
É que é aquela velha história, né? No sítio não se corria, não ganhava criança, se corria para... Naquele tempo não tinha muito cesariana, não tinha hospital, não tinha nada, não. Era em casa com a parteira e os gritos, né?
É verdade.
Então, até ir na cidade e registrar essas coisas, demorava. Demorava. Meu pai morava 40, 50 quilômetros da cidade e era só a cavalo.
Meu Deus.
É.
Aí demorou registrar o senhor uns dias?
Demorou uns dias. Eu ainda, né? Foi poucos dias ainda, porque foi engraçada a situação, né?
Sim.
Eu nasci num dia, era 2:30 da tarde, e estavam colhendo milho, muito. Deu muito milho aquele ano. Por isso que até colocaram meu nome de Henrique, veio de enriquecer.
Ah, é?
É.
Ontem foi de Dom Henrique, então foi, mas nasceu de Dom Henrique e chama Henrique, né?
Pois é. Daí eu tenho duas irmãs minhas, que elas são 1 ano e 2 meses de diferença. Meu pai registrou como gêmeas.
Como que é?
Eu tenho duas irmãs que têm 1 ano e 2 meses de diferença uma da outra. Meu pai registrou como gêmeas.
Meu Deus, Dom Henrique, quanta história na sua vida, hein?
Porque ele vai, não leva nome, sei o quê, não vai pra cidade, porque não ia pra cidade naquele tempo, né? Tudo se produzia no sítio, né?
Tá certo. Tá. Muito bem, Dom Henrique, nós estamos chegando ao final. Eu nem sei o que falar pro senhor, mas o senhor está com 5 meses de episcopado na Diocese de Dourados, né? Como que o senhor avalia pra sua vida esse momento, esse tempo que o senhor está vivendo, já que superou tantas coisas, de caminhoneiro a bispo, né? Da lavoura ao bispo, quer dizer, é uma superação imensa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse momento, desses 5 meses que o senhor já viveu aqui conosco.
Olha, nesses 5 meses e 15 dias hoje,
né?
Eu, graças a Deus, tenho buscado trabalhar bastante, um dos propósitos meu aqui vindo para a diocese, né? Conhecer a diocese, conhecer mais os padres, né? Tanto os religiosos como os diocesanos, uma convivência maior com as lideranças diocesanas, com as irmãs, né? Com as religiosas e os religiosos, né? E buscando conhecer a história da diocese, né? E tendo muitas reuniões, eu tenho muitas reuniões, graças a Deus, visitando as paróquias, né? Ontem, essa semana, fui visitar a paróquia de Vicentina, amanhã eu vou visitar a paróquia, uma das paróquias de Ponta Porã, e as outras duas vou passar lá para dar um oi. Semana que vem já vou visitar outra paróquia. O que é essa visita? Chegar lá, conversar com o padre, ver como está a pastoral, como é que está em encaminhamento, a vida da paróquia, etc. E assim já fiz com várias paróquias. Eu tenho mais, acho que, 3 ou 4 paróquias só para fazer visita. Não foi feito ainda porque não deu certo a agenda. Mas já passei para as 37 paróquias.
Já?
Já.
Nossa.
E algumas delas até 4 vezes.
Nossa, que rapidez, né? Hein?
Então já andei demais. Nesses 5 meses já andei quase 18 mil quilômetros dentro da diocese.
Muita coisa, hein?
Né? Então, e graças a Deus, posso dizer que estou muito contente, estou feliz com o trabalho. Tem desafios? Tem desafios, né? Mas também a gente tem um grupo, vamos dizer, de padres, irmãs, de diáconos, de fiéis leigos, de liderança, muito bom. Muito bom.
Ajuda muito, né?
Ajuda muito.
É, facilita, né?
Facilita. Funcionários, né? Graças a Deus, funcionários da diocese, da cúria, porque principalmente onde eu tenho mais contato, né? São muito bons com a gente, respeitosos, trabalhadores, né? Então, tudo isso facilita. Eu sempre digo assim, ninguém faz sucesso sozinho.
Não consegue.
Não. Eu estava até dizendo agora para os funcionários, estava falando ali, agora para vocês, né? Ninguém faz sucesso sozinho. Ah, fulano é ótimo, faz sucesso, trabalha, acolhe, o homem, né? Pode ter certeza, tem várias pessoas
trás, né?
Que estão ali apoiando, ajudando, etc, né? E nesse sentido, eu posso dizer que eu tenho as pessoas aqui. Assim, né? Graças a Deus, né?
Tá certo.
E ajudando, trabalhando, partilhando as ideias, experiência, coisas novas que estão fluindo, surgindo, desejos que estão acontecendo, né? E vamos que vamos.
Tá certo.
Né?
Dom Henrique, tem mais recado? A gente vai
ter que continuar.
Olha só, a Áurea, que ela é presidente da Casa da Esperança, manda um abraço pro Dom Henrique. Diz que reza por ele todos os dias. Pede a Deus que o dê muita saúde, muita luz divina para guiar o seu rebanho. E diz que ele é um grande artista. Tá falando que você é um grande artista,
obrigado,
dona Áurea.
Obrigado.
Da Casa da Esperança, né? Obrigada, minha irmã. A dona Maria da Vila Formosa manda os parabéns para o Dom Henrique. Deseja muita saúde, muitas bênçãos. Que Deus o ilumine e oferece o programa para também o filho Altair, que faz aniversário amanhã. Para o Cido do Barreirão, para o Dom Redovino e para todos da rádio.
Obrigado.
Ana Maria, né? Olha só, as irmãs Carmelitas, mensageiro do Espírito Santo de Vicentina, mandam um grande abraço para o bispo, desejando a ele um grande aniversário, que Deus abençoe cada vez mais a sua missão e o seu trabalho.
Obrigado.
Ó, as religiosas aí, né?
É.
Que bênção. Um abraço, essas meninas já ajudaram muito a Rádio Coração, viu, Dom Henrique? A Mariane é uma jovem que também cresceu ouvindo a Rádio Coração, diz assim: Mariane do Santo André deseja um feliz aniversário para Dom Henrique e pede para tocar uma música que ele goste. No final do programa, o professor escolheu uma música, tá? Obrigada, querida Mariana.
Obrigado, viu?
Nossa comunicação.
A Maria da Aparecida Vila Esperança oferece a programação para o Dom Henrique, agradecendo pelo sim e pedindo para que abençoe sua missão. Muito obrigada, Maria Aparecida.
Obrigado, amém.
Proclamando a salvação, ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça, favoreça nossa comunicação. Vamos juntos festejar cada volta.
Era isso aí os recados, né, Elton? Tudo certinho, né? Isso mesmo. Bom, Dom Henrique, pedi para o senhor escolher uma música para encerrar o seu programa. Aí o senhor vê o que o senhor quer, a gente está à disposição. Gostaria, sim, de agradecer imensamente o senhor ter permitido vir aqui na Rádio Coração neste horário. Lógico que é o dia do seu aniversário, um dia diferente, né? Porque muitas comemorações. Mas deixe a sua mensagem, já agradecendo por este programa Superação, que tem esse papel de trazer grandes histórias, grandes lutas para vencer. E o senhor venceu, parabéns.
Obrigado.
É o nosso pastor hoje.
Obrigado. A mensagem que trago para nós hoje, para nós, para mim também, né, que no nosso dia a dia possamos cada vez mais acreditar na bênção e na graça de Deus. Hoje de manhã, por exemplo, eu gosto de rezar de manhã, fazer minha reflexão, liturgia das horas, né, tudo nós fazemos, né, e meditei muito sobre essa questão da caminhada na minha vida mesmo, né. Então eu vejo assim muitas coisas boas mesmo, né? E é bênção de Deus mesmo, né? Porque às vezes você olha assim, mas puxa vida, mas eu? Às vezes, né? Eu?
Às vezes.
Né? Mas é aquela questão, né? Quando a gente acredita em Deus, se entrega na missão dele, ele faz acontecer. Jesus mesmo diz para os apóstolos lá no Evangelho de São João, no momento das angústias deles, dele e dos discípulos, né? Quando percebeu que Jesus ia partir mesmo, Jesus dizendo para os discípulos, né? Não se preocupeis em responder coisa alguma, porque eu colocarei palavras acertadas em vossas bocas, né? Então, isso para mim é muito forte.
É o essencial para a caminhada, né?
Exatamente.
Agora, Dom Henrique, não poderia deixar de fazer essa consideração. Para encerrar, como que está o Dom Redovino e como o senhor foi acolhido por ele ao chegar nessa diocese?
Dom Redovino me acolheu com muita alegria.
É?
Muita alegria mesmo. Foi até engraçado porque ela foi numa quarta-feira, dia 21 de outubro de 2015, né? Eu estava em assembleia redentorista em Campo Grande, foi uma assembleia que ela dura de segunda a quinta, né? E na quarta-feira de manhã veio o anúncio e como foi, ele tentou ligar para mim, que aquele dia foi tantas ligações, tanto WhatsApp que o meu telefone travou, coitadinho.
Certo.
Aí ele conseguiu falar comigo à noite, ele estava lá em Coxim, lá numa reunião, depois uma confraternização com os bispos do MS, né, do Regional Oeste 1. Daí me telefonou com muita alegria, como ele sempre era, né, alegre no falar, no acolhimento, nas expressões, né? E já dizendo, quando que você vai visitar a diocese? Queria que eu viesse aqui, ele me ligou meio que escondido, né? Que ele sabia, né? Porque eu e ele sabia quem que ia ser.
Ninguém mais, né?
Só que ele não podia falar, né? Até ser anunciado pela CNBB, né? Ou pela Santa Sé, né? Daí ele me ligou escondidinho assim, tipo assim, oi, você pode vir, eu vou apresentar o novo bispo, tal dia, que era naquela quarta-feira, né? Daí eu falei, Dom Redovino, o senhor não pode ligar para mim, não.
Vai não que foi, alguém escuta.
Não foi anunciado ainda, ele deu risada.
Sim.
Mas daí eu não podia, porque eu tinha assembleia, né? E o provincial não podia deixar a assembleia para vir aqui, né? Foi engraçado, amigo, o padre Paulo de Ponta Porã, que é redentorista, né? Ele ligou para mim uns 15 dias antes e falou assim, ô, padre Henrique, você me libera eu sair da assembleia, porque o Dom Redovino está pedindo que todos os padres da diocese esteja reunido na quarta-feira, dia 21, lá em Dourado, vai ter um café. Ele vai apresentar o novo bispo. Você me libera eu sair da assembleia para vir nessa apresentação do novo bispo? Daí eu falei, ah, padre Paulo, acho que não, porque a assembleia é muito importante, tal.
É, falando com o próprio.
É. Daí eu falei assim, vamos deixar ele anunciar o novo bispo sem precisar de ir lá mesmo. Fala que você tem assembleia, que é importante essa assembleia, nós temos vários projetos para aprovar nessa assembleia, etc. Né? Então o presente é importante. Ah, então tá bom.
De repente, e aí veio a surpresa.
Daí na hora que eu falei pra ele, eis o homem, eu falei pra ele.
Só imagina a nossa curiosidade aqui do Henrique, o senhor não tem noção. Perguntava pro Dom Redovino e ele falava, não posso falar, né? Então, muito interessante, né?
E além da questão também do Dom Redovino, né? Não é que seja só isso, mas também pela questão de saúde dele, né? Então ele tá num momento assim que, vamos dizer assim, pelo amor de Deus, mande um bispo da diocese, que eu já não tô conseguindo mais conduzir essa diocese. Então, tudo isso veio nele também, essa alegria, né? Essa satisfação, né, de acolher, etc.
Né? Muito bem. Bom, nós temos alguns contribuintes que aniversaria hoje. Alice Lucrécia Soles Martins, Áurea do Carmo de Souza Paiva, Celso Sena Ribeiro, Débora Veríssimo Sangales, Juventino Ramos Novaes, Loira Andrade dos Santos, Lourdes Carmos dos Santos, Luiz Fernando Lem, Paula Maria de Oliveira e Tereza Ferreira de Souza. São pessoas que contribuem com a rádio e que fazem aniversário junto com o senhor. Eu gostaria que o senhor encerrasse com uma bênção a todas as pessoas que estão de aniversário hoje, também em especial os que contribuem com a rádio.
Em primeiro lugar, quero dar parabéns a essas pessoas todas que você já mencionou aqui, né? Que Deus abençoe, os proteja, os guarde, que Deus seja sempre luz nas vossas vidas, que o Sagrado Coração de Jesus, o padroeiro da nossa diocese, seja esse coração amoroso na vida de vocês, que dê força, né, para vencer as dificuldades, também sabedoria para agradecer a Deus, louvar a Deus pelas coisas boas que acontecem em vossas vidas, né? Também pedindo que nossa Mãe Santíssima, Mãe Protetora, Mãe da Graça, sempre também os proteja, os guarde como mãe, né? E pedindo ao Espírito Santo que seja sempre luz em vossas vidas, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém.